Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves.
Olá, feministas e feministos!
Com a Tati Fadel.
Oi!
E com a Malu Rodrigues.
Oi, meninas!
Hoje a gente vai encarar o feminismo e suas vertentes. Assim, nós vamos dividir esse episódio em duas metades. Apenas. Eu sei que vocês detestam quando metade tá certo, mas é duas metades hoje. Fazer o quê? Na primeira metade, a gente vai fazer considerações sobre essa pauta e como nos sentimos. Pra, na segunda metade, a gente poder falar de algumas vertentes. Então, pega a sua opressão preferida e vem com a gente. Bom, gente, absolutamente aterrorizada com essa pauta, não é mesmo?
Todas estamos. Terror
e pânico.
Nossa.
Acho que é a pauta que mais me incomodou até agora, depois de 41 episódios.
É.
Vamos combinar que a gente tá adiando esse dia faz um tempinho.
Sim, sim.
Ai, ai.
Eu acho que é engraçado a gente pensar por que que tem tanto medo, né? A minha pergunta que eu fiz pra vocês é por que que quatro mulheres feministas com graus diferentes de aprofundamento dentro disso tudo, tem tanto medo de falar sobre o feminismo. Do que a gente tem tanto medo, será, né?
Eu acho que, para mim, pelo menos, eu tenho medo porque a gente, dentro desse movimento, assim como em outros, se criou uma cultura de que as coisas não estão em processo e que não existe caminhada nem percurso, que ou você é a pessoa mais especializada do universo em feminismo com todas as leituras, ou você cai fora. Eu tenho medo dessa cultura de cancelamento mesmo. Se eu falar uma merda, se eu falar alguma coisa que está equivocada, se alguém fala que eu não tenho lugar de fala para isso, se eu vou ser chamada de A, B ou C, eu tenho medo disso, por incrível que pareça, sendo uma mulher de 47 anos, com razoável cultura geral, paraná, eu tenho medo de me colocar como mulher dentro de um movimento que me pertence também. Eu acho que se distanciou um pouco o tipo de debate daquilo que pode ser uma praxis, sabe? Uma prática e uma vivência e uma experiência pessoal. Se eu não estou legitimada, para mim é esse o medo. Eu tenho medo que as outras pessoas falem que eu estou completamente equivocado e me cancelem nós quatro por consequência. Essa é a minha apreensão.
Que loucura, né?
Eu tenho medo, isso, pegando isso que a Tati falou, dessa carteirada acadêmica, sabe? Porque parece que o fato de eu ser mulher é tipo assim, só mulher, já sofri violência doméstica, já fui abusada sexualmente, sou mãe, mas não é suficiente porque eu não li todas as autoras feministas, eu não tenho diploma de sei lá o que, do feminismo, então ser só mulher não é o suficiente pra eu falar de feminismo, sabe? Alguém vai chegar, ai, porque a fulana X, não sei o que, falou.
Pois é, e quanto esse discurso acadêmico, ele distancia as mulheres do feminismo, né?
Sim.
Na real, acaba prestando um desserviço. Fica ali restrita a uma bolha, e quem está fora dela fica ali meio que sem entender, e quando quer entender é meio que... É isso, cancelada.
Gente, eu queria dizer que do outro lado aqui, acho que a coisa que eu mais li na minha vida é teoria feminista. Assim, eu tirando toda a parte de estrutura da narrativa e dramaturgia, que é a minha formação original, a coisa que eu mais leio é teoria feminista, e me sinto tão despreparada quanto vocês. Então, assim, eu não sei se é uma coisa de... Quanto mais você aprofunda, você faz parte do momento que a gente vive, onde ou a pessoa ela é detentora de todo o saber e lacra, ou ela não pode se colocar como, olha, é o que eu tenho até aqui, sabe? Pode ser que a gente faça daqui no episódio 215, outro episódio sobre feminismo, e a gente se contradiga. Eu gostaria muito de poder ser uma pessoa em processo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar dizendo isso. É o que a gente tem até agora, né?
Mas o quanto disso também é totalmente culpa da estrutura, né? Aposto que se fossem homens falando sobre feminismo, eles não teriam nenhuma dúvida.
Não, não tem. Ah, não, síndrome tem. Da impostora, né? Eu acho então. Que eu tô vivendo agora isso.
Sim, exato. É tudo é junto e misturado.
É. Então é isso. Então acho que a gente já começa aí com esse disclaimer, né? Com essa primeira reclamação. A gente somos quatro mulheres maduras, né? A gente já passou da adolescência, da juventude, inclusive. Desculpa, Malu, você já passou da juventude também? É. Malu é nossa caçula, mas já tá mais pra lá, né? Já tá mais pra perto da... E a gente ainda tem medo de falar disso, então é uma atitude quase de coragem a gente abordar essa pauta, e eu não tô sendo dramática, poderia ser, mas eu não tô sendo dramática não, a gente tá com o cu na mão, eu estou tremendo mais para falar isso do que para falar de Adorno, então vamos lá, na cara e na coragem, né?
Eu acho que tem essa... Quando o feminismo e as discussões feministas tomaram a internet de assalto, tem um ponto positivo nisso, né? Que foi uma ampliação do escopo de pessoas que falam ou que passam a enxergar que existe uma questão que é própria de mulheres. Né? Tem um lado positivo. Por outro lado, essas discussões, as frases lacradoras de Twitter, os textões do Facebook, etc., também criam um ambiente que é muito pouco afeito, muito pouco receptivo para aquilo que a gente discutiu no episódio anterior, que são as contradições, que são as dúvidas, que é justamente aquilo que faz parte do próprio processo do conhecimento. Né? Então, para a gente aprender alguma coisa, para a gente estudar alguma coisa, para a gente entender um determinado fenômeno, tem um monte... Isso é o próprio método científico, sabe? Tem uma validação, uma invalidação, tem um vai, tem um vem, tem um debate, tem você com uma abertura de escuta para quem pensa diferente de você. Não existem verdades plenas quando você está numa discussão teórica. E o ambiente dessa militância virtual... que não é da pessoa que está de fato numa militância na rua, nas comunidades e tudo mais, ou nos seus ambientes de trabalho e tal. Essa militância virtual, ela é muito ameaçadora, né? E ela não é um espaço em que existe de fato uma escuta e uma compreensão de que você entender as coisas ou você construir um movimento, construir uma teoria, passa também pelas contradições. Então, a gente fica com medo de ser contraditória, a gente fica com medo de aprender outra coisa que negue o que a gente sabe, e porque daí, lá em 2024, vão desenterrar esse episódio de podcast de agora e, de repente, um monte de coisa mudou. Quando você não parte do pressuposto de que as coisas são, de fato, processuais, são trajetórias, são caminhos, e que esses caminhos são, por si só, cheios de meandros, de vai e vem, e você só tem frases fechadas, lacradoras e tal, é claro que a gente vai ficar apreensiva, por mais que nós tenhamos a mais plena legitimidade para falar sobre isso, né? Esse é o drama.
Bom, dito Wilson, vamos Nelson?
Vamos.
Bom, com isso eu preparei algumas coisas que são reflexões a partir das minhas leituras e que, enfim, eu não vou ficar me justificando, tá? Agora eu vou falar de maneira assertiva e vamos lidar com isso, beleza. Porque senão eu vou ter que ficar ponderando e justificando todas as coisas, vai ser um puta de um saco.
Eu quase pedi desculpa, eu vou falar disso aqui, ai gente.
Desculpa que eu fiz uma elaboração teórica aqui, desculpa se a elaboração teórica magoa, sei lá bicho, que porra é essa, enfim. Bom, o feminismo é um movimento, mas também é uma teoria, né? Eu acho que muita gente esquece que é uma teoria, e é uma teoria que procura ler o mundo do ponto de vista das mulheres como vítimas de uma opressão que é estrutural. Como movimento e como teoria, ele tem uma história, uma elaboração teórica, várias ações e diversas autoras que, por vezes, discordam e outras vezes concordam. Como toda teoria, sabe, gente? A teoria é assim, é um debate, né? A teoria, ela nunca tá fixa, ela é um debate. Tem as tais vertentes, sim, e é isso que a gente vai se dedicar a explicar hoje, mas é tudo feminismo. Primeira coisa que eu queria falar, que é essa coisa de colocar no plural. Me parece mais backlash para parecer que é um bando de mulher que não sabe se organizar e fica brigando por picuinha do que qualquer outra coisa. Para mim, parece uma estratégia de divisão. Me irrita até um pouco quando eu vejo feminista falando de feminismos. Porque é uma teoria, né? Que vai ter várias autoras que vão debater e vão se acrescentar e vão discordar. E o que eu acho muito engraçado é que ninguém coloca no plural as coisas que os homens fazem, sabe? E aí fica dando uma impressão de coesão, né? Ai, como esses homens são coesos e polidos, debatem. Porque você não vê ninguém falando de liberalismos, comunismos, iluminismos, ou mesmo do movimentos negros. Mesmo que dentro dessas teorias e desses movimentos tenham diversas correntes, autores que debatem, que discordam, que quebram o pau, que concordam, mas daí as pessoas vêm com feminismos. É a primeira reflexão que eu tenho aqui, né? Eu acho que também tem que delimitar, que é uma coisa que eu vejo muito acontecendo, que não é tudo que uma mulher escreve ou faz que é feminismo. Porque assim como qualquer ser humano, as mulheres têm diversos interesses e algumas, mesmo que elas tenham ganhado destaque na sua área, tenham tido projeção e tal, e com isso elas podem ser símbolos e inspiração para o feminismo, mas elas não são feministas, não se colocam como feministas, não pensaram, não escreveram sobre isso. Ou seja, elas não têm uma ação e não se engajaram em desmontar, criticar, sistematicamente lutar contra o patriarcado de forma coletiva. Por mais que elas, na sua vida individualmente, como qualquer mulher, tenha que lutar contra essa estrutura, até para conseguir fazer o que elas fizeram, né? Mas você chamar uma mulher de feminista significa que ela tem uma reflexão sobre isso.
Uma reflexão ou uma consciência, né, Ana?
Uma consciência, porque... de fato. Porque, por exemplo, Marie Curie, uma puta mulher, ganhou 2 Nobel. Quase todas aquelas mulheres que a gente cita lá naquele episódio do...
Nenhuma se colocava, nenhuma era feminista, de fato.
Não, Maria Lacerda de Moura se colocava como feminista. Mas a Marie Curie, não... um monte de gente não, né? A própria Frida é um símbolo pro feminismo, mas ela nunca via a Frida falando isso, por mais que ela refletisse sobre a condição
mesmo
dela de mulher.
Mesmo porque ela era pintora.
Então...
Né?
Então, é isso que eu tô falando.
Vamos combinar. Que tá, tem essa distinção que você tá fazendo, eu acho bacana, porque existe uma diferença entre você ser uma mulher e combater, como você tá falando, individualmente as estruturas que te impedem de fazer. Então, sei lá, aquela mulher que foi a primeira aviadora, primeira astronauta, que são as mulheres que ocupam espaços. E com isso, elas servem de modelos de que as mulheres, eventualmente, podem ocupar esses espaços, né? E a pessoa ser uma pensadora do feminismo. Então, você pega uma... Nem toda mulher filósofa foi feminista.
Não, mas não só uma pensadora, né? Uma ativista também. Tem mulheres que vão refletir a partir do próprio cotidiano e vão organizar os coletivos no próprio cotidiano. Isso não faz ela menos feminista ou mais feminista porque ela não leu a teoria, né? Mas é legal, tem umas teorias que elas vão começar a dar... E isso é uma coisa muito importante do feminismo, porque ele traz para a reflexão teórica uma vivência prática e um olhar sobre a vida cotidiana, né? Quando a gente fala pessoal e político, a gente está falando disso.
É, uma frase que foi bem distorcidinha, né? No universo.
Sim, sim, sim. Quase tudo do feminismo agora tem sido distorcido, e aí isso é outra coisa que eu ia falar. O feminismo também não é uma coisa para cada mulher, né? Como a gente ouve dizer. O feminismo não é uma prateleira que você pega só o que você quer. Né? Na medida em que você vai se aprofundando na luta, você vai tendo que entender as opressões e isso vai fazendo você refletir. O feminismo é um sistema de pensamento que procura ler o mundo e organizar propostas políticas a partir da análise da opressão da mulher. O que realmente diferencia o feminismo enquanto teoria, enquanto postura política, é a identificação dessa raiz de opressão, aliada à luta contra a supremacia masculina, né? Aí o que vai diferenciar as vertentes todas é como essa vertente encara a opressão e como ela vai organizar a luta, qual ênfase ela vai dar em cada um dos fatores opressivos aí. Então acho que essas considerações que eu tinha para fazer, além da consideração de que eu agora estou tremendo tanto que eu derrubei café na minha blusa.
Ainda bem que é preta, né?
Que absurda, gente, que absurdo.
Ana e meninas, então assim, a gente tem... como base, dá para colocar que o conceito, se a gente for colocar um conceito primeiro do feminismo, ele é uma luta, né? É um movimento que luta contra a opressão patriarcal.
Sim.
Um movimento de mulheres que lutam contra a opressão patriarcal. A partir daí você tem as vertentes e, como você falou, as maneiras de pensar isso, mas essa é a base.
É, a própria é a concepção base de que a gente vive numa sociedade patriarcal e desnaturalizar isso, olhar para o mundo e falar, ah, não é assim porque é da essência ou porque é natural, né? Olhar para isso e falar, oh, tem alguma coisa errada, mulheres são oprimidas, já, você já está no escopo do feminismo. Porque é isso, não é tudo que uma mulher produz que é feminista, porque uma mulher ela pode escrever o texto sobre o papel da mulher no nazismo, e vai ser um texto lá afirmando um monte de estereótipo e da subalternidade da mulher, a mulher nasceu para servir, a mulher não sei o quê. A partir do momento que você questiona essa posição, você já está no campo do feminismo.
Eu pergunto isso porque quando a gente pergunta para as outras mulheres, para as pessoas em geral, o que, que é o feminismo, aí surge assim, milhares de conceitos, né? Até coisas tipo, ah, é uma luta pela igualdade, mas igualdade de quê, entendeu? É uma luta para a mulher ter emancipação do próprio corpo, mas ninguém, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, existe um medo muito grande de se falar que o feminismo luta contra a sociedade patriarcal. Isso significa, simplesmente, que as mulheres lutam contra a opressão masculina, contra a opressão do homem.
É, eu acho que esse é o chão comum, né? Eu acho que a gente pode partir daqui. Eu sempre gosto de ver, antes da gente entrar nas vertentes, é passo número um do feminismo. Você reconhecer que existe uma opressão que vem de homens sobre mulheres. Ponto. Sabe? Se você reconhece que a sociedade é desigual nesse sentido e que 51% da humanidade, que é composta de mulheres, está sob domínio masculino, eu acho que esse é o chão comum. As explicações, as elaborações sobre isso vão determinar esse debate. Mas, assim, esse é o chão comum do feminismo. Esse reconhecimento e o desejo de que isso
se transforme.
Por isso é uma luta, é um movimento. Não é só reconhecer e explicar como que é e tal. É você também elaborar estratégias para que esta opressão deixe de existir. Né? Esse é o nosso... Por isso que é o feminismo e não os feminismos.
Exato.
Existe esse chão básico. É o chão. Estamos todas nós, mulheres, estamos vivendo neste mesmo mundo em que homens têm domínio sobre mulheres.
Mas nem todo homem, gente.
Mesmo que o homem não queira ter, ele tem. É esse o drama.
É isso. Não é uma luta individual. É. Não é uma luta assim, ai, eu odeio cada homem individualmente. É uma questão estrutural.
A gente odeia todos, né? É o básico.
Isso é muito recorrente nas discussões. As pessoas acabam levando para o lado pessoal. Ah, mas meu pai não era assim, meu irmão não é assim, meu marido não é assim. Meu, a gente está falando de uma estrutura, não estamos falando da sua família. Embora a pessoa que está falando isso esteja se negando a ver a realidade, porque é isso mesmo, para tentar sobreviver no mundo, nem vou julgá-la por isso, mas enfim, é a estrutura patriarcal que ferra tudo, não é exatamente o seu irmão, o seu marido.
Então, o lance, eu acho que pelo menos eu falo assim para os meus alunos, eles entendem, sabe? É mais ou menos assim, seu pai pode não ter sido o opressor da sua mãe, mas ele podia ter sido, se ele quisesse. Foi uma escolha dele, ou uma, sei lá, uma exceção à regra, as exceções confirmam as regras. O lance é, o que você pode fazer? A gente tem uma sociedade que legitima, que autoriza e que facilita a exploração e a dominação masculina. Claro que podem existir exceções a isso, sei lá, né? Pode ser que nem todo homem, mas esses nem todo, é assim, foi uma decisão do cara não fazer uso da arma que ele tem na mão.
Não, mas é que, Tati, isso também é relativo, porque assim, ele pode não ter sido opressor no sentido individual, mas o fato da gente estar numa estrutura onde homens já têm vantagens por nascerem homens, já é opressor em si.
Sim, então, a arma está na mão dele.
Sim.
Ele pode não ter atirado, mas ele está com a arma apontada para você. Ele isso. pode não atirar, mas a arma tá ali.
É porque a gente pensa que o cara ele precisa bater, estuprar e oprimir moralmente, assim, violentamente, para ele estar praticando o machismo, né? Mas é como a gente tá falando de estrutura, não é bem, não necessariamente precisa só fazer isso, entendeu? Não é um só de isso é pouco, é um só de limitação. É a estrutura. É por isso que a Rita foi importante que a Rita colocou. Não é pessoal contra o João, o José, especificamente aquele João, aquele José. É social.
Mensagem da semana é da Ana, de Canoas, Rio Grande do Sul.
E aí, mulherada louca? Tudo bom, gente horrível? Olha só, eu queria dizer que eu super me identifico com vocês em várias coisas, assim, que vocês contam. E principalmente quando vocês falaram sobre os sonhos, que sonharam com Bolsonaro e tal. Eu já tive um pesadelo com ele, já tive amigas que tiveram um pesadelo com ele. E ele mexe até com o organismo da gente, né? Ele incomoda fisicamente, né? Então, eu fico pensando assim, como que vai ser o país pós-Bolsonaro, né? Porque eu acho que a pandemia é horrível e é catastrófica, mas é ainda pior por conta dele, né? E que o governo dele faz isso com a gente, né? Esse trauma, quanto tempo vai durar esse trauma de ter sido governado por um genocida, por um machista, homofóbico e tudo mais que tiver de ruim aí. E o Alecrim Dourado, né? Que só ele vai sobreviver a essa porra toda. Ele deve ter cruza com barata, de certo, né? Tá bom, gente? Beijo.
Escuta, você também tem pesadelos com o Bolsonaro, né, Rita?
Tenho, infelizmente.
Ah, eu, graças a Deus, Bolsonaro não habita os meus sonhos.
Gente, que inferno!
Eu tive também.
Os pesadelos com o Bolsonaro meus são acordados mesmo.
Ai, não tenho descanso nem um minuto, cara.
Beijo, Ana. Obrigada pela mensagem.
Beijão, Ana.
Beijo.
Nós vamos tentar falar dessas vertentes, é uma tentativa, gente. Não quer dizer que cada uma de nós não tem simpatia por uma vertente específica, tá? Mas
ai,
a gente vai
Deus.
Tentar falar da maneira mais neutra possível, se é que a neutralidade é interessante. Mas a gente está fazendo essa tentativa. Então vamos lá. A gente já falou muito mal do feminismo liberal. Eu não vejo por que a gente tem que falar bem. O feminismo liberal, vocês sabem que a gente acha cagado. Então vai, Rita, relaxa aí.
Se fosse bom, não começava com L de liberal, né?
O feminismo liberal, ele foi uma das primeiras vertentes do feminismo, né? E é uma corrente atrelada ao liberalismo e ao capitalismo. Ao contrário do que muita gente imagina, o liberal não quer dizer liberdade dos costumes, né? É o liberal de liberalismo mesmo, já que as primeiras feministas eram liberais. É o feminismo que acredita nas escolhas individuais como forma de mudar o mundo, independente da raça e da classe. Apoia-se muito nessas questões das leis e não leva em conta que muitas vezes o machismo ele permeia todas as questões sociais e culturais. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. Ela veio para amparar as mulheres em situação de violência e abuso. Mas com a instituição dessa lei, a questão do feminicídio não diminuiu, né? Então, o que precisa ser mudado é a cultura. Apenas a lei ela não resolve tudo. O foco não é mudar as estruturas, é apenas inserir as mulheres dentro delas. Resumindo, o feminismo liberal está centrado nas mulheres e suas escolhas individuais. Tipo, foda-se o grupo.
O próprio nome feminismo liberal é porque ele começa lá, inclusive, nas discussões liberais da Revolução Francesa. E vem aí até quase metade do século XX. E dentro do contexto lá da Revolução Francesa, onde você está falando da Declaração dos Direitos do Homem, e depois a Wollstonecraft e a Olympe de Gouges lá vai falar sobre a Declaração do Direito das Mulheres, é centrado nisso, né? Ali fazia muito sentido porque a gente tinha também uma luta conjunta contra a monarquia, né? Tá no contexto de uma revolução que é burguesa. Então ele já nasce aí. Ele não é anticapitalista. É isso que a Rita falou. Ele só quer inserir as mulheres com mais igualdade, é o feminismo das igualdades, né, e das escolhas.
É onde está o, tipo, as sufragistas, elas...
Sim, as sufragistas.
Tá.
É.
Elas estão localizadas...
Que eram todas mulheres de classe alta.
É isso aí, sufragistas.
Eu acho importante só sinalizar aqui que, por mais que a gente seja contrária a isso, pelo menos eu vou falar por mim, a gente não pode desconsiderar a importância, vamos dizer, pragmática de, por exemplo, você ter uma lei Maria da Penha.
Não.
Não, sim, é importante. Só não basta.
Não basta porque é aquela história. A lei Maria da Penha, ela é um antitérmico, né? Ela não é um antibiótico. Então, você está com uma febre por causa de uma infecção, você pode tomar um antitérmico e diminuir essa febre. Mas, assim, passou o efeito antitérmico, fodeu. Se você não está combatendo, de fato, aquilo que está provocando essa doença. Então, ótimo, ter a Lei Maria da Penha, lei antifeminicídio, você, assim, ter lutas por essa inclusão, ok, né? Ninguém tá falando, ai, joga fora a Lei Maria da Penha e vamos derrubar o patriarcado em outro lugar. Ok, bacana. A gente só discute e fala, porra, não é só isso, Lei Maria da Penha tá aí, mas o que a gente faz para mudar isso que você tá falando? Que é uma cultura que permite a violência doméstica. É uma cultura que permite que um homem se sinta no absoluto direito de ser dono de uma mulher e descer porrada na cara dela ou matá-la quando... Aí é a luta contra o patriarcado. A Lei Maria da Penha não vai resolver isso.
O fato, inclusive, ter que existir uma lei
para
isso já diz muita coisa, né?
Quando a gente entra no feminismo liberal, tem que entender que é uma perspectiva reformista e não revolucionária.
É
reformismo do capitalismo, entendeu? É social-democracia do feminismo.
É por isso que se tornou a vertente mais divulgada,
fácil,
de alguma maneira, e a porta de entrada de todas nós, possivelmente.
Sim.
Você, eu não sei, Ana, mas eu sei que a Rita, eu sei que a Malu e eu mesma entrei no pensamento feminista por um caminho liberal.
Né? Claro que eu também, Tati.
Sim.
Pelo amor de Deus, todo mundo.
Também, gente. Até porque é o feminismo que o capitalismo gosta, então é o feminismo que é divulgado. É o feminismo que tá nas revistas, na televisão, entendeu?
É aquela coisa, o batom vermelho, batom empoderador.
É a capa da Nova.
É o feminismo da Fernanda Lima, no programa do Amor e Sexo lá.
É a coisa do meu corpo, minhas regras. Eu acho que é bom a gente localizar esses slogans dentro
da
do feminismo
sororidade.
Liberal. Veja, o meu corpo, minhas regras, até o uso do pronome possessivo aí, indica essa perspectiva de caminho individual, né? Então é assim, é você achar que a Marie Claire se tornou uma revista feminista porque traz depoimentos de mulheres empreendedoras de sucesso, né? Quando, na verdade, é simplesmente uma mulher inserida dentro da estrutura capitalista. Então, assim, tá bom isso. Se eu conseguir entrar dentro do capitalismo, tá bom, né?
Quando, dentro do feminismo liberal, nesse ponto que a Tati falou, por exemplo, da Marie Claire, que mostra a mulher que se tornou empreendedora. Ela, às vezes, alcança um grau, assim, de chefia, de uma CEO, e ela... também é uma opressora ali dentro daquele ponto que ela chega com outras mulheres que estão em níveis hierárquicos abaixo dela, entendeu? Ela vai assumir o papel que os homens sempre assumiram. Mas isso dentro do capitalismo, isso.
Eu queria fazer para vocês umas perguntas assim, bem assim, de neófita, tá? De onde que vem essa história de feminista não se depila, é feminista essas de peito de fora... Feminista abortista, feminista tarana, quando?
Do backlash da segunda onda, Tati.
Explica isso. Eu tô fazendo o papel de neófita. O que é segunda onda? O que foi a segunda onda?
Não, então é que a gente tá falando sobre vertentes, né? Quando a gente fala de vertentes, todas elas têm um surgimento histórico aí dentro do próprio movimento feminista. A gente tem essa primeira onda que é na luta do sufrágio. A segunda onda, que é onde tem os primeiros questionamentos do feminismo negro, não que não tinham mulheres negras questionando ali as sufragistas, tá?
Que
mas
ali
elas
pelos
recuperam.
Anos 60, mais ou menos.
Anos
é
60,
isso?
70, grande parte da teoria feminista foi produzida na segunda onda, né? E a terceira onda, que aí entra nos anos 80 e nos anos 90, que entra com essas chamadas pautas mais identitárias. Tem uma virada também, tem uma virada no conceito de gênero, tem outras discussões que permeiam. E essa parte do feminista não se depila, queima de sutiã, tem a ver com algumas pautas e algumas ações que feministas da segunda onda fizeram.
Entendi.
Mas que, ó, por exemplo, a queima de sutiã é tudo, não, sabe, nunca existiu direito, assim, sabe, é tudo fake news também, tem um exagero aí em cima. O feminista não se depila vem a partir de um olhar para a construção da feminilidade, entendeu? Por que que mulher não pode depilar? Não quer dizer, né, a gente já falou sobre isso, enfim.
Sim.
Mas é isso, todas essas vertentes, elas têm localizações históricas de surgimento a partir dos questionamentos dentro do desenvolvimento da teoria feminista e do movimento.
Eu acho engraçado que eu boto no mudo e fico respondendo vocês igual retardado.
Super bom.
Foi muito interessante ler sobre o feminismo marxista durante os últimos tempos, porque, na verdade, o feminismo marxista, ele prioriza a questão da classe, né? Teve, inclusive, durante um tempo, as feministas, as mulheres marxistas, nem se consideravam feministas. Vou ler uma parte de um texto que eu encontrei, que eu acho que explica bastante essa parte do feminismo marxista, que, como eu falei no início, algumas mulheres marxistas nem se consideravam feministas. Por quê? Porque elas consideravam o feminismo uma coisa de burguesa branca. E erradas não estavam. Mas aí, em 79, no livro Capitalist Patriarchy... Mentira, eu não vou tentar nem ler em inglês aqui. Mas é basicamente o patriarcado, o capitalismo patriarcal e o caso do socialismo feminismo. E ela diz que a síntese do feminismo radical e da análise marxista é um primeiro passo necessário na formulação de uma teoria política feminista socialista, e que, em seu método, ela usa a análise de classe marxista como tese, a análise patriarcal feminista radical como antítese, e de ambas evolui a síntese do feminismo socialista. Então, das Eisenstein, o feminismo marxista, ele não separa, ele discute o feminismo a partir do capitalismo, mesmo sabendo que o patriarcado, ele vem antes do capitalismo, mas ele não separa essas duas questões.
As ferramentas de análise que o Marx traz é muito importante para a gente conseguir entender. No entanto, apesar do Marx e das marxistas ali, principalmente na Revolução Russa, se debruçarem sobre a questão feminina, ela é uma questão feminina dentro da luta socialista. Ela não é uma questão feminina separada, né? Então, por isso que muitas delas não se colocavam como feministas. Para também marcar que o movimento de mulheres existe dentro, né, de outros movimentos e não só separadamente, né? Quando você vê sobre o papel das mulheres na Revolução Russa, por exemplo, é de chorar de emoção. É lindo, eles questionaram tudo lá. Questionaram família, questionaram a emancipação da mulher, que assim, a mulher só vai ser livre de fato quando tiver uma libertação econômica, né? Eles se debruçam sobre o trabalho doméstico, falando de estatizar e deixar público todas as tarefas domésticas para deixar a mulher tão livre quanto o homem para exercer os outros trabalhos, a criação de creches. É lindo, assim. Eu posso até indicar depois um podcast de feminismo e marxismo que fala sobre a Revolução Russa e o papel das mulheres, que é de chorar, é lindo. Mas acho que tem essa diferença, que ele vai dar ênfase e ser profundamente anticapitalista, considerando que, na verdade, a classe une mais do que o gênero. Que o que une as mulheres é o seu pertencimento de classe e não o seu pertencimento de gênero.
Eu li uma coisa interessante, que umas mulheres marxistas, elas não chamavam movimento feminista, elas chamavam movimento de mulheres, né? Porque justamente elas desconsideravam essa questão feminista por causa dessa questão da classe. E elas colocavam o movimento de mulheres dentro do marxismo, porque inclusive vários autores marxistas não colocavam as mulheres, continuavam colocando as mulheres em situação ainda do trabalho doméstico, né? Como se elas tivessem uma posição pré-estabelecida e não de igualdade.
Tem uma discussão da origem da opressão também, porque uma das obras fundantes aí é do Engels, né? Ele considera que o surgimento da família, da propriedade privada e do Estado, que é o nome do texto dele, é junto. E aí, quando a gente for falar, que acho que já dá para passar até para o feminismo radical vai considerar a origem do patriarcado anterior à origem do capitalismo. E o capitalismo como produto bem finalizado e que acentua as questões de gênero e vai empurrando a mulher cada vez mais para um papel de subalterna e de oprimida, mas que a origem do patriarcado é anterior, não nasce junto, né, com isso.
Ou seja, basicamente, se você acabar com a sociedade de classes, não necessariamente se acaba com a opressão à mulher, né?
Exatamente.
Isso.
Essa questão é a questão do feminismo radical, que aí a gente podia passar.
Então, o feminismo radical vai dizer que a origem da opressão sobre as mulheres é o sexo, e o sexo visto como uma realidade material. Ou seja, os papéis de gênero, né, o masculino, o feminino, aquilo que uma mulher pode fazer, os lugares que ela pode ocupar, são uma imposição do patriarcado feita a partir da realidade material do corpo, da realidade biológica, a partir do sexo de nascimento das pessoas. Então, assim, existe uma divisão da humanidade em dois grandes grupos, homens e mulheres. Isso é uma realidade biológica. Claro que se contempla a questão de uma certa parte da humanidade ser intersexo, que é uma realidade biológica também, mas que tem suas próprias reivindicações e, de qualquer maneira, não é a maioria, vamos dizer. Então, a origem da dominação masculina é o corpo, o sexo e, portanto, as capacidades reprodutivas, ainda que você não faça uso delas, como no nosso caso aqui. A possibilidade de, né? Então, o lance é o seguinte. Desde o ultrassom, quando você sabe que vai nascer uma menina, vai nascer com uma vagina, existe toda uma preparação, imputa-se a este ser que vai nascer, as coisas que ela vai poder falar, fazer, usar, etc. E quem faz isso é o patriarcado, né? Quem atribui os papéis de gênero é o patriarcado. Quer dizer, não é que o fato de ter uma vagina vai fazer com que ela, por essência, por natureza, ela vai ser cuidadora, por natureza, ela vai ser nutridora, ela vai ser submissa, delicada e etc. Isto é uma imposição do patriarcado, uma construção do patriarcado sobre uma realidade biológica. O corpo, a realidade do corpo é essencial para entender por que as mulheres e não os homens são oprimidos na maior parte das sociedades, né? E, de alguma maneira, o feminismo radical, cuja origem, o termo aqui, radical, não significa radical no sentido de porradaria, tá?
De extremo, né?
De extremo. Tem a ver com essa uma coisa de dicionário. Radical é algo que tem a ver com a raiz, com a origem. Não quer dizer extremado, violento e esse tipo de coisa. E o que o feminismo radical coloca é que a realidade material do corpo feminino é aquilo que une as mulheres. Talvez seja a única característica comum entre todas as mulheres, seja isso, a opressão com base nessa realidade material, biológica. Ela atravessa todas as outras questões das mulheres, como classe, raça, etnia, onde ela mora, sua cultura, etc. Existe uma realidade da opressão das mulheres que é fundamentada no fato dela ter vagina, né, e um sistema reprodutor feminino. Por isso, as questões do feminismo radical têm a ver principalmente com a abolição da ideia de gênero. Abolição de gênero significa, tá bom, ok, existe uma realidade biológica, material, vagina, pênis, ok, né? Os papéis atribuídos, os papéis sociais, a socialização atribuída, isso pode ser desconstruído, desmontado e destroçado, de forma que qualquer pessoa possa fazer qualquer coisa sem que a sua realidade material seja motivo dela ser violada, seja motivo dela poder fazer X, fazer Y, fazer Z. Eu acho que o fundamento é esse. Por isso, o feminismo radical também costuma combater duas coisas que foram bastante apropriadas pelo feminismo liberal também, que são a prostituição e a pornografia, justamente porque são formas de exploração bastante ligadas ao sexo. É isso.
É, acho que cabe dizer que o feminismo radical é o grande feminismo perseguido atualmente, né? Tanto que todo mundo fala, ah, você é feminista, mas não daquelas radicais, né?
Radifem.
Primeiro porque toma o radical como concepção de extremado, e segundo porque uma das coisas que difere o feminismo radical é que ela se toma a definição de gênero como realidade material, como imposição cultural a partir de uma realidade material biológica, e não gênero como identidade. Isso é uma diferença muito, muito marcante, como o feminismo radical se posiciona, né? Então, a diferença de como se define gênero e de qual a raiz estrutural de opressão é o que define o feminismo radical.
É, porque tem uma diferença aí, né? Entre sexo e gênero.
É.
Né? Para as feministas radicais, o gênero é essa quantidade de papéis que são atribuídos a partir do sexo. Eu acho que está aí. E para outras pessoas, para outras teorias, o gênero é uma escolha. É uma questão da identidade e da identificação.
O gênero teria um conceito mais social, baseado em estereótipos?
Para feministas radicais, gênero é o aspecto cultural que atribui papéis diferentes à designação sexual. O gênero, ele é uma imposição opressora. Você nasce mulher, você é socializada a partir de uma leitura do seu sexo biológico. É diferente de você conceituar gênero como uma identidade que você se identifica e, portanto, pode...
Pode fluir.
Portanto, transitar. Você pode identificar com um gênero que é dissociado da sua materialidade biológica. Na verdade, a gente, mais pra frente, agora, a gente tem a fusão do conceito de sexo e gênero, e as pessoas, muitas teorias tomam isso como sinônimo, dizendo que o sexo também é uma construção social. Mas isso a gente nem vai entrar, porque daí a gente parte para teorias que, ao meu ver, saem do escopo da teoria feminista, inclusive. Eu acho que tem mais duas vertentes aí que são interessantes da gente considerar, sabendo que tem mais várias outras vertentes que às vezes são consideradas como vertentes próprias e às vezes são como subvertentes de alguma dessas vertentes, né? Mas a gente escolheu essas também por uma leitura de que essas vão trabalhar as questões mais fundantes e estruturais dentro da teoria, né? Dos questionamentos como vieram, né? Então, o feminismo negro, ele tem a sua origem ali nos anos 60 e 70, que é localizado na segunda onda, que estava emergindo ali junto com, nos Estados Unidos, por exemplo, junto com o movimento pelos direitos civis, né? A segunda onda, ela começa com a mística feminina da Betty Friedan, e também muito no rebote das discussões que a Simone de Beauvoir traz no Segundo Sexo, e que são obras que vão discutir as questões relativas às representações midiáticas femininas e à subalternidade nas quais as mulheres brancas eram, principalmente as mulheres brancas, alocadas na sociedade patriarcal, né? Isso é uma das críticas que se tem, brancas e burguesas, né? São questionadas tanto pelas marxistas, né, que falam, não, tem que colocar classe aqui, e as mulheres negras, elas vêm falar, não, tem que colocar raça aqui. Por quê? Quando as mulheres brancas reivindicam, nós queremos trabalhar, nós queremos nos livrar dos estereótipos de feminilidade, as mulheres negras olham e falam, mas escuta, amiga, nós sempre trabalhamos, a vida inteira a gente trabalhou. Em roça, como quituteira, no trabalho doméstico, né? A empregada doméstica, escravas, a gente sempre trabalhou, isso aí não nos representa, né? Essa discussão, ela foi retomada pelas feministas, pelas mulheres negras nos anos 60 e 70, mas ela já acontecia ali na luta do sufrágio, né? Porque quando essas feministas brancas e burguesas estavam discutindo isso e estavam reivindicando o voto, as mulheres negras também, e aí tem todo um quiprocó que acontece, que a Angela Davis vai descrever lindamente no Mulheres, Raça e Classe, dessas mulheres negras, e assim, se as mulheres brancas se unem com os homens brancos, tem uma disputa política ali mesmo, da luta de como que elas conseguiriam o voto, e profundamente racista, né? Sobre esse contexto da luta pelo sufrágio, a gente não pode deixar de citar a Sojourner Truth, que é uma mulher negra, que ela faz um discurso maravilhoso numa convenção, onde ela questiona exatamente isso. É um discurso que ficou conhecido como Eu Não Sou Uma Mulher, porque ela repete essa questão várias vezes. E eu vou ler um trecho aqui para vocês. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram o melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso, e suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? Nossa, eu fico completamente arrepiada.
É maravilhoso. Clape, clape, clape.
Porque tem uma hora que ela mostra os braços também. Ela fala, eu sou mais forte do que qualquer outro homem. Eu não sou uma mulher. E as feministas ali da segunda onda, como a Angela Davis. E eu, aqui no Brasil, acho que a gente tem que citar também a Lélia Gonzalez, que vai se debruçar sobre esses apontamentos, particularmente sobre o Brasil e América Latina. Elas vão retomar essas discussões. Então, o que acontece? Elas tinham um lugar que elas iam para o movimento dos direitos civis ou para o movimento negro aqui no Brasil. E elas viam que era completamente sexista. Aí elas iam para as organizações feministas e era completamente racista. Então, o que, que elas falaram? Bom, a gente tem que questionar esses dois lugares e entender o lugar e como se situa a mulher negra dentro disso. Acho que é legal a gente, para quem quiser pesquisar, a gente tem, eu já citei a Angela Davis e a Lélia Gonzalez, mas cabe citar aqui também grandes teóricas do feminismo negro, maravilhosas, que vão se debruçar sobre essas questões, que é a Patricia Hill Collins, a Bell Hooks, a Audre Lorde e a Kimberly Crenshaw. E aqui no Brasil, além da Lélia, a gente tem Sueli Carneiro, Jurema Werneck, a Carla Cotirene, que eu vou citar daqui a pouco, inclusive, a Juliana Borges e a Djamila Ribeiro. Estou citando aqui as que também advogam e falam sobre isso, independente de críticas ou não críticas que a gente tem que ter. Do feminismo negro surge o conceito de interseccionalidade, que foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, e que é, de fato, um potente instrumento de análise das opressões cruzadas aí, né? Isso fez com que surgisse uma outra vertente, que reivindica ser o feminismo interseccional. Tem essa coleção que é Feminismos Plurais, que é organizada pela Djamila, e a Carla Cotirene tem esse livro chamado Interseccionalidade, que ela vai explicar o que, que é. É um livro lindo. E ela, inclusive, chama a atenção nesse livro para a origem do termo interseccionalidade dentro do pensamento das mulheres negras, que isso foi elaborado pelo feminismo negro, pelas teóricas negras. Então, tem esse pulo do gato que o feminismo interseccional dá, que é a identidade, porque o feminismo interseccional ele vai cruzar diversas opressões que não são só essas chamadas estruturais, né, que é raça, classe e gênero, mas vai falar sobre etnia, sobre localização, sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero, né? E aí eu acho que o mais legal, eu puxei um trecho aqui, é citar a própria Carla Cotirene, que é a autora do livro, numa resposta que ela dá numa entrevista que está na Geledés, uma entrevista que ela deu para Carla Batista, que ela vai explicar isso. Ó. Interseccionalidade é uma ferramenta metodológica disputada na encruzilhada acadêmica. Trata-se de oferenda analítica preparada pelas feministas negras. Conceitualmente, ela foi cunhada pela jurista estadunidense e a professora da teoria crítica de raça, Kimberly Crenshaw, no âmbito das leis antidiscriminação. Sensibilidade analítica, a interseccionalidade completa no próximo semestre, 30 anos, quando a sua proponente teorizou a sugestão histórica pensada pelo movimento de mulheres negras. É uma ferramenta teórica e metodológica usada para pensar a inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado e as articulações decorrentes daí, que, imbricadas repetidas vezes, colocam as mulheres negras mais expostas e vulneráveis aos trânsitos dessas estruturas. Infelizmente, agora sofre os perigos do esvaziamento pois caiu no gosto acadêmico das branquitudes. Fala-se muito de feminismo interseccional sem trabalhar o paradigma afrocêntrico, de forma desconexa da origem, fundamento e propostas epistemológicas das feministas negras. Eu queria citar ela de fato, porque acho que tem essa localização da interseccionalidade dentro do pensamento teórico das feministas negras, e agora a gente está vendo homens falarem de suas opressões cruzadas, interseccionais, né? Ou muito do que sempre acontece com o feminismo, que é a apropriação pelo capitalismo e pelas pautas capitalistas e o esvaziamento dos conceitos que às vezes são bastante contundentes e acabam virando coisa para vender batom.
É, e mais que isso, parece que acontece agora, quando você fala de intersec, você tem quase uma aproximação mesmo do feminismo liberal. Porque quando vira essa terra de ninguém desenraizada da sua origem e começa a ser uma espécie de caixa que abarca tudo, todas as formas de opressão, inclusive as sofridas, sei lá, por homens gays que são oprimidos por mulheres hétero, sei lá. Parece que você perde o foco do que seria um feminismo, né? Você tem uma super individualização da pauta, me parece. Né? Não sei, é uma percepção que eu tenho de quando você desenraiza a coisa, por mais que você não conheça a origem, mas você fala assim, vamos lutar contra a opressão. Aí tem uma questão de estratégia, né, me parece. Né? Você vai falar, vamos lutar contra a opressão. Tá bom, opressão de quem sobre quem?
É, quem é o opressor?
Quem é o
opressor? Se você não identifica quem é o opressor, você não luta contra
a opressão. Você luta contra moinhos de vento, né? Eu sempre acho que isso é uma grande articulação para desmontar uma luta que, de alguma forma, mais acentuada, menos acentuada, promoveu avanços, sabe? Tá promovendo avanços. Né? Quando você pega e transforma isso num moinho de vento mesmo, né? Tem várias pás girando e você não vai conseguir acertar com a sua pequena lança essa história. Então, em termos de estratégia, às vezes essa localização, esse enraizamento do que é um tipo de opressão, do que é outro tipo de opressão, determina que tipo de combates você vai lutar, né? Quando você sabe contra quem você está lutando. Então, você fala só, vamos lutar contra o sistema. Não, no caso do feminismo, a luta é contra o patriarcado, que é exercido por homens. Ponto. Né? Eu acho que a gente volta, encerra o chão comum que todas as vertentes podem ter. Eu sinto que essa vertente aí, ela perde esse chão, ela está fora desse chão.
Eu acho que ela não perde, acho que ela está perdendo... Como a Carla Cantirene aponta, quando ela tem um esvaziamento e uma apropriação para virar sistema e não combater o sistema. Né?
Ah, que bonitinho. Acho que a gente fez uma retórica aristotélica aqui. A gente começou e voltou para o mesmo
Gente, acha que demos conta? Acho que cabe a gente dizer também que estamos sempre abertas a aprender mais. Isso foi o que a gente elaborou a partir das nossas próprias reflexões, tentando ser o mais neutra possível, e a neutralidade é impossível, né? A gente tem os nossos gostos, as nossas críticas, principalmente porque a gente se coloca como anticapitalista profundamente, né? Acho que todas nós anticapitalistas com níveis diferentes de marxismo aqui, mas beleza. acho que é a beleza do nosso encontro.
A gente pode fazer uma escala, né?
Eu acho que já tem episódio demais para alguém achar que a gente é neutra.
Então, acho que é isso. A gente está falando aqui porque a gente também está aprendendo, né? Particularmente para mim, ler sobre as feministas negras é profundamente transformador, porque é um ponto de vista que me desloca mesmo, né? Porque, na verdade, classe trabalhadora eu sou, né? Mulher, classe trabalhadora eu sou. Mas quando a gente consegue ver um lugar de alteridade, né? Um lugar de uma construção de um outro... Aliás, algumas feministas negras colocam... Se a Simone de Beauvoir fala que a mulher é o outro, do, né? O segundo sexo é o outro do homem, as mulheres negras são o outro do outro, né? É o outro da mulher branca, né? Eu acompanho bem de perto essas feministas negras, assim...
Temos uma série e um doc. O doc chama-se Feministas, o que elas estavam pensando. O documentário narra o reencontro de mulheres para conversar sobre as suas vivências pessoais e a década de 70. É uma agradável viagem no tempo e ao mesmo tempo incomoda, porque, né? Hoje as mulheres daquela época são mães, avós e caminham ao lado das filhas lutando pelas mesmas coisas. Com algumas diferenças, claro, mas basicamente é um documentário curto, vale a pena assistir. Tem famosas e tem as anônimas também dando dos seus depoimentos. Quatro Petralinhas. A série que eu quero indicar é a Nada Ortodoxa, que é uma série de 4 capítulos baseada em fatos reais. A série começa com a fuga de Esther de um bairro de Nova York para a Alemanha. Esther é judia e casou-se aos 19 anos por um acordo arranjado dentro da tradição ultra-ortodoxa do judaísmo. E o filme tem 2 linhas narrativas. A Esther descobrindo a si mesma e a Berlim, e o marido procurando a esposa fugitiva. Mas eu não falo para não estragar a surpresa. É bem delicado o filme.
Eu vi, é bem
bonito. Respeitoso, assim, com a religião, né? Eu achei que seria uma coisa para falar sobre religião, não é. Então, 5 Petralinhas.
Mas se você é mais leve e liberal, pode assistir as Sufragistas também, né?
Ah, Sufragistas é legal.
Eu não gostei.
Também.
É, bonitinho. Não gostei muito, não.
Ah, eu achei bonitinho. E com isso, finalizamos esse episódio maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou. Para apoiar nosso podcast na Catarse, www.catarse.me/calmagenteHorrível. Vai lá, gente, ajuda nós. Para apoiar pelo PicPay, basta procurar Calma Gente Horrível no aplicativo. E siga-nos no Instagram, @calmagentehorrível, Twitter, @gentecalma, Facebook, Calma Gente Horrível. Você também pode mandar mensagem pra gente por e-mail, calmagentehorrível@gmail.com, e no Telegram, gente_calma. A gente só não tem caixa postal, gente. Vocês podem falar de todas as outras formas. O design gráfico é da nossa maravilhosa, linda, queridíssima amiga Cláudia Intátilo. cláudia@editoradearte.com.br. Então, se você gosta da nossa arte tanto quanto a gente ama, é só procurar a Cláudia. E é isso, meus amores. Calma, gente horrível. Tem feminismo pra todo gosto e pra destruir muito patriarcado.